em notícias de atualidades, assistir podcast, coisas desse tipo, para você se inteirar. A minha pergunta é, como é que você fazia para não sucumbir mentalmente àquela pressão que costumeiramente se abate sobre os alunos?
E antes até da resposta da Larissa, só para destacar aqui, o pessoal está se perguntando, mas o destaque da Larissa foi em quê? Como? Por quê? Nós estamos falando aqui com a aluna que tirou as notas, simplesmente, né, as notas mais altas do país no Exame Nacional do Ensino Médio, nas provas de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias e Matemática e Suas Tecnologias. Então, realmente uma rotina muito forte, muito intensa. Agora respondendo aí a pergunta, né, do professor Pablo, agora é contigo, Larissa.
A questão da saúde mental para mim foi muito importante, porque desde 2022 eu estava, né, estudando para passar em medicina, mas a diferença entre um ano e outro foi realmente, primeiro, questão da terapia, né, eu fazia uma vez por semana e era um tempo que é indiscutível, assim, independente do que tenha para fazer do cursinho, eu precisava daquilo para realmente poder falar, desabafar mesmo. E todos os dias eu fazia atividade física, foi a diferença entre um ano e outro. E para mim, eu fazia musculação, então para mim aquilo foi totalmente responsável pela minha saúde mental, porque eu descarregava ali toda a minha ansiedade. Uhum. Então eu lembro de dias que eu estava assim completamente ansiosa, travada, não conseguia fazer nada, chegava em casa, não queria fazer nada, e aí eu falava assim, eu vou para academia, porque assim eu tenho certeza que, tipo, quando eu voltar, vai estar tudo bem. Quando eu voltar, eu vou estar melhor, vou estar disposta a fazer aquilo. Eu lembro de dias que eu chegava em casa do cursinho, deitava no sofá e pensava, eu não quero estudar, eu não quero. Eu quero ficar aqui deitada sem fazer nada. Só que como a musculação fez parte da minha rotina, então era assim, obrigação do dia, eu pensava, eu vou agora, que aí não tenho desculpa. E quando eu saía de lá, eu saía mil vezes melhor. Então, mais disposta a estudar,
cabeça
a fazer
no lugar.
Com certeza, sim. E dava para sentir a diferença. Quando eu chegava, e na metade do treino eu já era outra pessoa, assim. Eu chegava emburrada, cara fechada, assim. Às vezes quase querendo chorar e saía do treino sorrindo, feliz, de tipo, realmente, eu consegui, eu venci aquilo. Chegava em casa disposta realmente a estudar, fazer as questões do dia, sabe? Seguir com os compromissos do dia, assim.
Uhum. E é importante aliar, né, professora, essas atividade física, também os estudos, a questão da saúde mental. Hoje nós percebemos que a sociedade enfrenta aí diversos, né, muitas pessoas enfrentando transtornos em função aí de sobrecarga de estudos, de trabalho, enfim, de uma série de coisas.
Né? Alexandre, eu posso dizer para você, por experiência própria, porque eu tive a possibilidade de trabalhar com alguns alunos que estudavam o dia todo pensando no vestibular para medicina. E eram alunos que ficavam das 7 da manhã às 10h45 da noite dentro do mesmo local estudando. O que é que eu mais notava? Eu notava assim, praticamente uma epidemia de síndrome do pânico. Era comum eu estar ali para atender aos alunos e de repente saiu uma aluna correndo pela sala, chorando, e alguém indo atrás. Então, assim, é fundamental nós falarmos sobre saúde mental, por quê? Porque nós estamos ao lado de uma pessoa que passou, que foi muito bem, né? O termo passou é estranho para o Enem, mas que teve uma nota muito expressiva no Enem, mas que acabou de dizer que o que ajudou foi ter a saúde mental, não por causa de algo que ela viu no cursinho, não por causa de algo, sei lá, que algum coach falou, mas sim porque ela foi cuidar da saúde, porque ela fazia os exercícios, né? Porque ela conseguia ter um descanso para a mente. E é isso que muitas vezes os alunos não conseguem entender. Você precisa descansar um pouco, deixar de olhar conteúdo, ir lá entender que você tem uma vida, que você tem os seus compromissos, que você precisa, às vezes, conversar com a família, cuidar do seu corpo, para você colocar sua mente no lugar e poder voltar a estudar. E perceba como isso dá resultado, porque ela falou que é o que ajudava ela nesse momento, sabe? Então nós precisamos discutir a questão da saúde mental dentro das escolas, principalmente daqueles locais em que você tem cursinho de alto rendimento. Porque essa possibilidade de descambar para alguma enfermidade psicológica é muito grande. Nós vivemos numa sociedade em que a pressão é gigantesca, não só dentro da sala de aula, não só dos professores e dos colegas, mas na rede social. Você abre, na rede social você tem toda hora um post sobre alguma coisa dizendo por que você tem que passar, por que você tem que ser melhor, por que você tem que isso, aquilo, dizendo, olha, isso você não sabia, olha o que pode te derrubar. É o tempo todo você sendo bombardeado. Então isso impacta muito nos nossos alunos. Nós temos que pensar até que ponto isso está formando ou deformando os nossos estudantes.
Professor, você até frisou aí em relação a algumas polêmicas, né, que envolveram aí o Enem. O que aconteceu aí nessas polêmicas? Quais são essas polêmicas do Enem 2023?
Bem, nós tivemos a primeira polêmica logo após a aplicação das provas, né, porque houve até uma iniciativa que saiu da Câmara dos Deputados para tentar anular 3 questões, porque, segundo eles, as questões eram tendenciosas em relação ao texto que elas traziam. Mas eu acho que essa polêmica nem foi tão grande. Para mim, o que impactou muito foi o resultado do Enem. Por que o resultado? Porque, diferentemente da nossa aluna, o Brasil, no geral, foi muito mal em redação, em linguagem, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias e ciências, suas tecnologias. Se nós analisarmos a média de pontuação, em geral, o Brasil ficou entre 50 a 100 pontos acima da média. Ou seja, o Enem vai de 0 a 1.000 pontos dentro das competências ali. Os alunos ficaram em 600, 550. Isso foi a média nacional. Ou seja, você tem um exame nacional do ensino médio que está dizendo que os nossos estudantes estão no máximo 50 ou 100 pontos acima da metade. Houve apenas, neste ano, 60 redações que tiraram a nota 1.000. Dessas 60 redações, apenas 4 foram de escola pública. Isso diz muito sobre como está a nossa educação na escola pública. Agora, vamos parar para pensar em termos percentuais. Sabe quantos alunos prestaram o Enem em 2023? 2.700.000. Quantas redações nota 1.000? 60. Isso é um percentual de 0,002. Nós não tivemos 1% de notas 1.000. A menor nota de redação que não zerou foi 40. A média da redação ficou em 600 pontos. A média do brasileiro, agora vem para mim o dado mais espantoso de todos. A média do brasileiro em matemática e suas tecnologias foi maior do que em linguagens. Isso é incrível. O brasileiro, que não é muito conhecido, né, por investir na educação, teve nota maior, vamos colocar aqui em termos grosseiros, em matemática do que em língua portuguesa. Considerando que língua portuguesa do Enem, há muito tempo, já não tem mais questões de ortografia, pontuação, sintaxe, morfologia, nada disso. Língua portuguesa é só interpretação de textos e gêneros textuais. Quando há? Não há mais literatura no Enem. Bem, você que fez, notou que nenhum autor que você estudou de 1500 a 2000 apareceu no Enem. O Machado de Assis só foi ser citado na prova de humanas, e ainda nem era uma questão sobre ele, era uma questão de história. O aluno está passando por conteúdos que estão na BNCC pelo primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e esses conteúdos sequer estão aparecendo na prova. Literatura, por exemplo, você não precisa ler um livro para fazer o Enem. Você não precisa, mesmo. Aliás, nem prestar atenção na periodização literária, porque não há questões sobre isso. E mesmo assim, na prova de linguagens, o brasileiro tirou nota menor do que na prova de matemática. E se espanta o número de que em 2023 foram apenas 60 notas 1.000 no Enem, deixa eu falar o de 2022. 18. Foram apenas 18 notas 1.000 na redação do Enem.
É realmente um número que assusta, né? Agora, para mudar isso, né, a gente sabe que também nesse investimento, antes do professor Pablo responder, eu gostaria da visão da estudante. Claro. O que fazer, Larissa, para nós termos mais Larissas por aí e menos notas zero, notas 60, por exemplo, na redação?
Olha, da redação, assim, eu não posso falar com total propriedade, porque eu não tirei as notas mais altas também, né? E infelizmente em linguagens e humanas também não. Realmente, matemática, a gente sabe que pontua mais, e redação também. Ciência da natureza foi uma surpresa, até cresceu um pouco o valor da nota máxima, né? Mas com relação, acho que qualquer área do Enem é realmente treinar as questões, né? E ter essa preparação anterior, focar assim, ter bem dividido, porque no cursinho o Fleming tinha o TRI+, que era questões específicas para melhorar a minha pontuação em tal área. Então eu lembro assim de ir muito mal em linguagens e falar assim, eu preciso melhorar. Então eu fazia todas as questões, estava na minha lista de questões, e eu consegui realmente melhorar o meu número de acertos, né? Minha nota não foi lá das mais altas, mas eu percebi que pouca gente teve notas muito altas, assim, tipo, acima de 700, né? Então, isso me tranquiliza um pouco, mas igual, é muito baixa a nota de linguagens, realmente, e abaixa muito a média da maioria dos estudantes, né? Então, e humanas também, assim, muito mais acertos do que eu estava imaginando que faria, e a nota também não foi tão alta. Realmente, matemática e ciência da natureza, por treinar mais as questões, por fazer repetidamente, e como são áreas mais exatas, tu tem uma quantidade de conteúdos meio limitada, assim. É aquilo que vai cair, se não vai cair desse jeito, vai cair do outro jeito, e, sabe, é mais focado, assim. Linguagens tem muita interpretação, humanas varia, né? Às vezes, quando pode ser uma questão bem, assim,
delimitada.
Data. Mas tem vezes que é pura interpretação e confunde bastante. Mas ainda bem que matemática e ciência da natureza não era assim, né? Que era mais objetivo, e tu, sabendo o conteúdo, tu consegue marcar a questão certa, né? Então, acho que nessas áreas que eu posso falar melhor, assim, de realmente fazer os exercícios, estudar os conteúdos, porque o conteúdo, ele é passado, né, nos cursinhos, ele é passado, e todo mundo recebe o mesmo conteúdo. Agora, cabe ao aluno ir atrás de fazer as questões, de entender a prova, por exemplo, a prova de ciência da natureza do Enem é diferente dos vestibulares, então vai cair coisas diferentes, não vai perguntar, tipo, por exemplo, biologia, não vai perguntar qual que é o ciclo de Krebs, vai perguntar a aplicação da biologia na vida real, porque o Enem faz isso, né? Trazer para a vida real como funciona no cotidiano, química, física, biologia. Então, isso é bem diferente quando está estudando para o Enem e para os vestibulares, né? E nessas áreas, realmente, fazer as questões, prestar atenção nas aulas, estudar o conteúdo é o básico, assim, é realmente o que vai dar o sucesso. Eu tenho vários amigos meus que também foram muito bem nessas áreas, que estudaram o mesmo conteúdo e foram atrás de fazer as questões também.
Professor Pablo, os números são alarmantes.
São.
E agora, o que fazer para melhorar essa situação, se é que existe uma possibilidade também, falta de investimentos do poder público, o que é que pode ser feito?
Na realidade, eu acredito que, além de o investimento do poder público, nós temos algumas obscuridades dentro do programa educacional do Brasil. Por exemplo, eu mencionei antes a BNCC, né? Nós estamos falando aí do currículo básico, daquilo que os alunos precisam estudar. Dentro de linguagens, do eixo de linguagens, você tem muitas e muitas páginas que falam sobre teorias linguísticas, ou seja, aquilo que nós estudamos na universidade. Então, você está falando ali sobre perspectiva rizomática da literatura, você está falando sobre elementos de enunciação, que são todos conteúdos de quem, por exemplo, faz o curso de letras. Acontece que aquilo que se passa, ou se passava no ensino médio, para um aluno de ensino médio, não era esse conteúdo. porque esse conteúdo já é de avanço científico dentro do campo das letras. O aluno do ensino médio tem que ter contato com o que a gente chama de iniciação científica na linguagem. A iniciação científica na linguagem, fundamentalmente, era você compreender os elementos de ordem gramatical e alguns elementos de enunciação. Então a gente já começa com um problema nas diretrizes básicas do nosso currículo. Ou seja, existem muitos conteúdos lá que foram colocados de 10 anos para cá, que os professores que estão em sala de aula não têm, e eu não estou falando que não têm por má vontade deles ou coisa nesse sentido, mas não têm competência para trabalhar. Nós não estamos falando apenas da... Quando a gente pensa em educação brasileira, nós não podemos pensar exclusivamente na realidade dos cursinhos particulares. Porque, veja, a Larissa, ela estudou num colégio particular, ou seja, você tem professores ali que estão sendo bem remunerados e muitas vezes professores que têm uma preparação gigantesca. Agora, vamos pensar na realidade do Brasil como um todo. Como é que o aluno que está estudando lá no interior daquela cidade que sequer tem recurso para a saúde, para a educação, vem muito menos, e tem aquele professor que está lá naquela escola há 30 anos dando a mesma matéria, usando o mesmo material, não tem formação continuada? Como é que esse professor vai preparar o aluno para enfrentar uma prova de linguagens, como ela disse, que exige de você uma competência interpretativa que é uma competência distinta? Hoje fala-se muito sobre gêneros textuais, né, enunciação, papel do enunciador dentro desses conteúdos, mas esse tipo de conteúdo não vem sendo trabalhado de maneira competente na sala de aula porque os professores não tiveram essa formação continuada. Então, alguns locais trabalham. É por isso que, na minha opinião, a prova do Enem é extremamente elitista. Porque quem consegue tirar uma nota boa é quem está próximo de grandes centros, tem acesso a grandes cursinhos, consegue, por exemplo, escrever 3 redações por semana, ter um professor para olhar a redação, corrigir, falar faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, certo? Então, como é que nós estamos selecionando os alunos que vão para a universidade pública no nosso país? O que eu vejo hoje é que o Enem faz uma triagem em que aquelas pessoas que têm determinado poder aquisitivo ou determinado acesso aos grandes centros conseguem notas boas para ingressar na universidade pública. E os alunos de universidade pública são empurrados para as concessionárias ou as concessões de financiamento estudantil. Ou seja, nós temos uma inversão. O aluno da escola pública vai para a faculdade particular, o aluno da escola particular vai para a faculdade pública. Isso vem acontecendo no Brasil há muito, muito tempo.
Nós falamos aqui no bloco anterior em relação à baixa adesão dos alunos ao Enem e também sobre a infraestrutura da educação brasileira e capacitação profissional, né, professor Pablo? O que o senhor faria se tivesse a possibilidade, né, de fazer algo diferente pela educação brasileira? Tivesse hoje Pablo Jamilk, ministro da Educação, que atitudes poderiam ser tomadas?
Bem, primeiramente uma reformulação da BNCC, né? Essas diretrizes de currículo básico, na minha opinião, precisam ser simplificadas e nós precisamos de informações mais diretas a respeito daquilo que os professores precisam lecionar. Segundo ponto, um programa de capacitação dos professores em todos os centros, desde os grandes centros aos pequenos centros, um programa de capacitação dos professores de escola pública. Em terceiro lugar, eu modularia o valor da nota do Enem.